Eu só lembro da nossa amiga, Daila, dizendo assim: compra água pra ele. Aí eu pegava água e jogava na cara de Jair. E Jair ficou tão puto comigo.
Baldadican versus.
Tá morrendo, eu bebo sim, eu bebo sim.
Bem, amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso balde de conversas. Dessa vez, a gente decidiu contar algumas histórias aqui que são no mínimo, mais 16. São histórias de bebedeiras. E a gente tá aqui com nossa bancada de sempre, nossos colaboradores, sócios, fundadores e donos da porra toda. Com vocês, nosso menino Medeiros.
Água coca latão, água coca latão. Pra gig é mais caro. E aí, galera, vamos embora falar de bebedeira. Eu tenho muita história e, como sempre, histórias constrangedoras, né? Vinte, bora, Diogo, falar de bebedeira agora.
Alô, alô! Uma coisa que eu tenho a dizer é que no carnaval tinha super latão 3x10.
Pô, nem começa, Diogo, nem começa, que quando a gente começar a falar de cachaça aqui, eu vou listar, em primeiro lugar, as Minoff, viu? Minoff não, oxi, já errei aqui, corta, editor. Primeiro lugar é Eslova de Sabor, a nova modinha.
Big Apple com Sprite, ali é raiz, aquilo ali é só quem é os antigos.
Esse aí é o famoso formador de caráter, é o Big Apple com Sprite. A gente tem duas opções, ou bebe isso no Lindu e Boa Viagem, ou bebe isso no Recife Antigo, ambos aqui em Recife.
Quando não é isso, é Eslova. Ou tem uma falsificada que se chama Sloth. Raiz de verdade. Raiz, eu acho que, tipo, sei lá, 2016, 2015, 2014, é Big Apple com Sprite. Ali é, tipo, o líquido inicial, tá ligado? É o da iniciação. Então, vamos lá com essa música que eu mesmo fiz o favor de escolher. Toca aí, velho.
Cova não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo, bota o choro, a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal, eu bebo sim. Bebo sim.
Se minha vida é errada,
opa, opa, vamos lá, vamos lá. Então, pra começar o nosso tópico, eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouquinho só polêmica pra vocês, que é o seguinte. Eu lembro exatamente a época que eu comecei a beber. A época que eu dei o meu primeiro gole numa bebida alcoólica. Assim, fora aquelas provas que a gente dava quando era pirraia, né? Que eu acho que todo mundo aqui já deu aquela goladinha na cerveja que o vovô dava. Ou então, no uísque, que manhã terminou de tomar e sobrou um restinho.
Eu já tô me lembrando aqui, velho. A primeira vez que eu bebi, assim, tem todo aquele estigma, né? Que, pô, a gente tá bebendo, vai ficar muito bêbado, muito louco. Eu acho que eu tava... Acho que eu tinha uns...
Ai, meu Deus, atenção é agora. Vamos fazer o seguinte, tu vai falar que tinha 18 e depois tu vai falar menos a idade que tu... Enfim, né? Dá pra entender. Menos os anos que bate com a idade que tu começou a beber. Porque se a gente falar que começou a beber com 12 anos, eu acho que é um pouco mais fácil da Polícia Federal bater aí na tua casa e prender. Jair.
Não, mas tipo assim, se você parar pra pensar, no episódio passado, que inclusive quem não escutou, corre lá. O nome do episódio é...
Web São João, Fosgos e Comida de Mim.
É, e que Jair, inclusive, ele era o peste com 7 anos de idade. Então, assim, corre lá.
Não era curado, não. Era Marcos Freire. Respeita o meu bairro de origem. Aqui é o TMF.
Misericórdia. Meu Deus do céu.
Isso dá um bom tópico, viu? Sobre brigas de bairro. Mas deixamos para o futuro aí.
Futuro.
Esse episódio aí a gente vai chamar Tia Vitinha que é o louco, porque provavelmente eles sabem tudo de briga de bairro, velho. Eu tenho certeza. Quem é que cola com quem, quem é que não cola com quem. Mas enfim, aí me diz, Jair, tu começou a beber com quantos anos? 18 menos quanto?
18 menos 4. 18 menos 4 anos.
18 menos 4 anos, não, mas foi com 18, foi com 18, mas menos 4 só. Aí eu quero saber primeiro o que foi, eu quero saber primeiro o que foi que tu bebeu pela primeira vez e depois eu quero saber qual é o contexto. O contexto, porque eu tô achando que 18 menos 4, tu já foi muito velho pra tu, né? Pelo menos uns 18 menos 8, por aí, 18 menos 8.
Não. O primeiro gole que eu fiz foi de o grande e velho carreteiro, né? O estigma máximo. Então, não foi nem garrafa, foi tipo um copo. Só que esse...
E pra quem não conhece carreteiro? Carreteiro é o quê?
Ah, carreteiro é o vinho selecionado das melhores uvas daqui de Pernambuco. Feito com o maior carinho. Que ninguém sabe que tem pó de midi dentro ali que precisa agitar toda vez que...
Não, a gente fala que ele é feito com...
Um pouquinho de álcool de posto, né? Assim, ó, dá aquela chacoalhada, tá ligado? Com aquele que suco da Angélica.
Exatamente.
O mais brabo de 10 centavos. Mistura assim, ó, bota na garrafa, acabou. Tá novo.
Exatamente, é o famoso vinho feito com um kisuke.
Da Angélica.
Aí você chama aquela veinha que mora na sua rua, que tem 20 gatos, aí manda ela tirar os pés descalço e manda ela pisar no suco pra poder fazer...
A calçada.
Pra calçada, pra fazer a argamassa. Aí depois vem o cara com uma bacia de prasco, bota um Fiat Impresa e leva pra fábrica do carreteiro. Eu só não vou falar mal da carreteiro, porque é carreteiro. Vai patrocinar a gente, eu tô sentindo que um dia o patrocínio do carreteiro chega pra gente fazer esse podcast aqui bebendo vinho.
E assim, eu acho que pode falar mal do carreteiro como for, cara, mas vai ser ainda a bebida de inicialização de muita gente.
E eu vou falar um negócio pra vocês, o carreteiro, ele tem aquele gostinho de infância. Beleza que é uma infância que começa com 18 anos. É aquela infância que começa a partir dos 18, mas tem um gostinho de infância, viu? Beber carreteiro na praça é um negócio que eu lembro assim dos meus 18 anos. Foi 18 anos, 18 anos menos 4, mais ou menos.
É, mas o carreteiro, cara, ele pra mim, ele tem um gosto muito de... Aquele PTzinho, tá ligado? Aquele arroto pós-PT.
Tem. Ele já tem o gosto do vômito roxo, pô, no outro dia.
Muito, demais.
Mas aí, continua a tua história aí. Aí foi carreteiro e tu bebeu em que contexto?
Ela tem um deixo bastante interessante, porque assim, eu bebi junto com dois amigos que... Estarei muito feliz se vocês estiverem ouvindo agora o nosso podcast. Caramba, a gente bebeu. E Marcos Freire, claro, né? Essas coisas sempre começam Marcos Freire. E a gente tava descendo a ladeira. E junto com a gente, tem outros caras lá, que a gente sempre tirava a onda da cara dele, né? Fazia aquele famoso... Aquele bullying, né? Que é uma merda e me arrependo, mas a gente fazia. E duas situações lá, a gente fingia. O cara que era fingindo, né? Que ninguém fica bêbado com um copo de carreteiro. Mas a gente fingiu que tava cambaleando e fingiu que tava brincando um do outro. Até que um desses amigos simplesmente foi e deu uma voadora, meu irmão.
Puta que pariu, meu irmão.
Deu uma voadora no outro boy, sem sentido nenhum, meu irmão. E em cima desse contexto, né? Todo mundo pirrar, brincando, você quer, nossa, tem que se esconder e tal. Como se tivesse uma polícia, né? A polícia do menor.
Lembrando que eram crianças com 18 anos, sempre maiores de idade, com autorização dos pais ainda, bebendo carreteiro numa praça. Numa praça ou numa ladeira? Numa ladeira.
Foi na ladeira, na ladeira. Na ladeira da padaria do amigão.
Padaria do amigão, que é um gordinho com os peitinhos suados.
Eu nunca vi, só tinha a estigma que era o seguinte, eu morava muito longe de lá. Aí, se eu quisesse comprar pão mais barato e ficar com troco, eu tinha que ir lá no amigão. Eu conseguia ficar com troco pra comer comida, meu irmão, que era gordo.
Caralho, velho. Marcos Freire é tão filha da puta que as crianças, com 18 anos, claro. As crianças com 18 anos já davam voador uma na outra depois de beber um copo de vinho, tá ligado?
É, ficava oriçado.
E respeita a polícia! Puxa o fão! Puxa o fão! Puxa o fão, filho de rapariga! Alô, Mirna! Eita, galega valente!
E falando nisso, que eu tenho a dizer é o famoso petisco, né? Que, assim, o aluno liso, ele geralmente ele recorre ao amendoim, famoso amendoim, e aquilo ali já faz a festa, né? Aquilo ali é a famosa picanha do estudante, que é o amendoim do amarelo ou do verde, que o do verde é o melhor, inclusive, tá?
Pois a gente tinha uma alternativa melhor, o famoso galeto de um real.
A história do galeto é muito boa, porque a gente, eu e Jair, a gente bebia sempre no vasinho chamado, como é? Bada Elizabeth, é? Eu esqueci.
Morgana,
caralho, Bada Elizabeth, eu fui longe.
Olha, aí inclusive eu tenho a dizer, Morgana, muito bom, né? Eu acho que ali é...
Tu já foi de alguém, Morgana?
Claro que eu já fui, ali do lado do shopping, cara.
Isso, do lado do shopping Boa Vista, aqui no centro da cidade. E lá, velho, a gente sempre pede a mesma coisa. A cerveja mais barata, porque a cerveja não é muito em conta lá. Então a gente sempre pede um... Acho que é uma Itaipava, veja aí. É sempre a Itaipava.
É uma Devassa ou Brahma?
É uma Devassa ou Brahma, a famosa de vidro, né? De 600.
É.
Aí
Vitrão.
É muito engraçado, velho. Porque a primeira vez que a gente foi beber, o cara disse que tinha um galeto. Como é a história aí? O cara disse que tinha o garçom, né? Gastão, inclusive, muito conhecido. conhecido como... Conta o outfit do Gastão aí, gente. Fala da estatua,
Porra, ele tem uma estatua massa, Dragon Ball, meu irmão. Bicho tira onda com a estatua Dragon Ball.
O foda é que as tatuagens dele aí são bonitas, velho. Ele tem o Freeza tatuado de um lado, tem o Goku tatuado do outro. O céu. Enfim, é um nerdão enorme, velho. Deve ter uns 2 metros aquele cara.
Garçom de Morgana, inclusive, se você estiver escutando, manda um alô pra gente, cara. A gente queria muito te entrevistar.
Manda um feedback aí. Manda um feedback da gente como cliente. Aí o garçom, uma vez ele tava bebendo lá e a fim de comer alguma coisa, aí o garçom diz assim, não, pô, tem um galetinho aqui por 3 conto. Acho que é 3 reais, né? Tem um galetinho aqui por 3 conto. Aí a gente... Oxe, que porra de galeto por 3 contos. Ele é, pô, um galetinho assim, vem num potinho. Aí, beleza, né? Vai lá, eu e Jair, todo feliz. Daqui a pouco ele traz o galeto, meu irmão. É um torcida sabor galeto, velho. Puta que pariu.
Meu Deus do céu.
E o cara ainda tem a cara de pau de trazer um guardanapo, meu irmão. Um guardanapo pra comer salgadinho, velho.
Ele foi muito triste.
Meu irmão, no dia que ele trouxe o guardanapo, velho, deu uma crise de riso nos 3 que tava na mesa. A gente não conseguia parar de rir, não, pô. O cara teve a audácia de trazer um salgadinho, uma cumbuquinha, e até bom, velho. Na moral, uns 3 reais bem pago da porra, porque é salgado que só o caralho, né?
É, e a cerveja compensa.
A cerveja compensa porque a cerveja tá sempre bem gelada, então fica um salve aí pra Morgana.
Já deu até agora na boca aqui. Solta o som, respeita a polícia e diga. Puxa o fole, filho de rapariga.
Sai da frente que agora vem rola. Lá vem rola com a gota. É mais um lançamento. Vai. Fui. A nossa aqui, o esquivalo aqui. Olha pra vida de filho, Mengão lançou blusa nova. Meu piloto vai lá hoje, atrás tem que tá o 2. Escrito MC Pusa, só perfume dos mais caros. Só o das melhores marcas, quando nós passar de trem. Invejoso olibaba, vocês que falam de mim. Grava bem e me escuta, pode falar o que for que eu ligo. Pra porra ali, tá fluindo, então deixa chover de ir, tá tranquilo. Então vamos lá, Diogo, conta a tua história. Conta a tua história, benção.
Teve uma história que, inclusive, eu queria mandar um alô pra uma pessoa muito especial aqui, né? Alô, Evan. É, teve uma vez que eu e Evan, a gente foi no Malakoff. Quem conhece o Café Malakoff, sei lá, na Bidias. Eu acho que ainda ele existe. É, eu fui com ela, a gente foi conversar. Só que aí, eu não sei, sempre o rolê da gente acaba assim. E a gente acabou que foi no antigo. Chegando lá, mano, eu lembro que a gente tomou um vinho com um cara que tinha acabado de esfaquear o ex-marido dele.
Eu juro a você.
E ele tava contando a história pra gente, né? Ao mesmo tempo que ele tava muito estranho, olhava pra gente, a gente ficava fingindo que era um casal. Porque eu acho que ele queria matar a gente também.
Caralho, velho, que loucura é essa, mano?
Foi um negócio muito louco, foi uma história muito estranha. Mas, enfim, eu espero que esse cara o que deu a facada esteja preso, né?
Mas eis a questão, vocês estavam bêbados, o cara tava bêbado também?
Tava também, ele tava muito louco. E ele tava. E ele. Eu não sei o que ele queria, mas. Meus sentimentos à família, caso o rapaz tenha morrido, tá ligado? Ele ficava olhando pra minha cara e pra Devin, e a gente ficava fingindo que era um casal, tá ligado? Ele, sei lá. Ele tinha que a hora que ele se levantava, ele não tava aguentando nem ficar de pé direito, pô. Ele ficava perseguindo e tal, mas. Enfim. Eu espero que ele esteja preso, né? Pelo menos isso.
Esperamos que a Polícia Militar de Pernambuco tenha feito seu trabalho. O cara simplesmente deu uma facada no marido e foi tomar uma no Recife Antigo, velho. Recife, cada vez com seus rolês mais loucos e insanos.
Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar.
Ficou faltando aqui a história do nosso amigo Diogo, né? Eu quero saber com quantos 18 anos você tomou sua primeira cachaça, o que foi e qual foi o contexto.
Cara, se eu disser pra tu que eu acho que eu fui o mais certo com a lei, né? Eu bebi pela primeira vez no meu aniversário, 18 anos.
Mas 18, batido?
18, batido.
Pesado.
Achei também.
Tá? Eu também. Só bebi no dia que eu fui 18 anos.
O contexto era que era meu aniversário, tá ligado? E eu queria testar a minha identidade. Eu lembro que a mulher no dia ficou olhando pra minha identidade, olhando pra minha cara. E eu ali, né, moleque, sorrindo pra ela. Não, pode olhar minha identidade aí, ó. Tem 18 agora, dá pra passar.
Tu bebeu aonde no teu aniversário? Foi na tua casa mesmo? E tipo, vocês beberam o quê?
Não. Foi a famosa Big Apple. E foi na casa de Vitória, enquanto a gente tava jogando Just Dance. Basicamente a história foi essa, foi triste demais.
Big Apple é o quê? E na verdade nem eu sei o que é Big Apple, velho. Eu acho que Big Apple não é vodka.
É uma coisa ruim. É uma coisa ruim, não. Porque... Sei lá, hoje em dia não me desce mais.
Então, ué.
Aquele negócio é muito...
Eu tenho o mesmo problema, velho. Eu já bebi muita Big Apple na minha vida. Pra quem não conhece, digita aí no Google. Big Apple, aí acho que tem duas. É abacaxi ou limão. É da Bacardi, se eu não me engano. E tipo assim, eu bebi tanto isso com meus 18 anos, menos 4, 3, sei lá. Que eu não entra mais, tá ligado? Não entra mais. Hoje em dia eu sinto o cheiro disso. Me dá vontade de... Eu só consigo sentir cheiro de acetona, velho. Na moral. E aquelas acetona feiosa de tipo R$1.
A acetona de R$1 é que funciona melhor.
Tá aí uma questão, tá aí uma verdade. Não é uma verdade. Inclusive, eu queria pausar aqui pra mandar um abraço pra todas as manicures e pedicures do Brasil.
E pra galera que tomou álcool em gel, porque às vezes aparece um videozinho no zap de algum maluco tomando álcool em gel, enfim. Um fígado novo pros guerreiros, né? Porque vocês não vão sobreviver. Mas, força aí, tamo junto. Vocês, o bebinho é a salvação do Brasil.
Caralho, um dia desse, por falar nisso, eu tava em Paulista um dia desse, tinha dois bebinhos na frente de um depósito, velho, um depósito de bebida, os caras deitados no chão comendo presunto, eu acho que eles acharam aqueles presunto algum lixo, velho, da vida, que o presunto tava mais verde que o Hulk, doido, parecia musgo, e bebendo, era uma garrafa, eu lembro até agora, foi acho que semana retrasada, era uma garrafa de plástico com a logo da Pitu. Que tava dando no Carnaval de Olinda. Não sei se vocês pegaram isso. Pegaram?
Vi.
Já vi isso, Jair? A garrafinha de plástico, a logo da Pitu?
Era pra evitar que as pessoas entrassem com garrafas de vidro.
Em Olinda, né? Acho que foi em Olinda.
Isso foi pra evitar eles também.
Pronto. Aí eu fiquei vendo os dois assim, véi. E aquela cena foi tão triste que eu juro pra vocês que eu catei todas as minhas moedas da minha carteira e dei pros bebos, véi. Bichinho, tá? Pelo menos pra eles comprar um presunto que não tivesse mofado, velho. Muito, muito triste. Pronto, eu vou contar a minha história pra vocês. A minha história, ela é muito complicada, porque ela envolve pessoas que eram de maiores na época. Mas, quer dizer, eu também era de maior, mas era de maior menos alguns anos. Eu tinha, deixa eu parar aqui pra lembrar, eu acho que eu tinha uns 14 anos por aí. Tinha acabado de fazer 14 anos. E nessa época eu namorava uma menina que ela já tinha seus 16, 17 anos. E tipo, os amigos dela já bebiam, ela bebia, etc. Aí uma vez a gente tava na praça, na frente da minha casa, e a minha mãe não tava em casa. E os amigos dela todos bebendo. E tipo, ficou aquela, né? Bebe, pô, não dá em nada não. Toma um golinho. E eu, assim, por fora, eu não sei se isso acontece com vocês, por fora eu tava apático, tá ligado? Tipo, não sei se é uma boa bebê, mas por dentro eu tava no euforia, meu compassa.
Sim, eu fiquei um pouco alterado. Um pouco só.
É, comigo deu pra contextualizar que eu não fiquei, né? Mas sempre teve aquele estigma de, nossa, tô bebendo, então automaticamente tô bêbado.
Então, eu tava na euforia do caralho, tá ligado? Tipo, quase suando assim, mas mantendo a linha, né? Aí eu lembro que eles pegaram e fizeram, não, pô, é gostoso e tal. Aí eu lembro a merda da bebida é o seguinte. Quando você começa por uma bebida que é doce, gelada, é muito difícil você não parar de beber. Porque o negócio é bom, tá ligado? É tipo um refrigerante, velho. Aí eu lembro que eu fui tomando um copo, fui tomando dois copos.
Eita, fudeu.
Aí que começa.
A aliciação de menores, não diz.
Não, menores não. Eu tinha 18 anos e menos 6. Menos 4. Menos 4. 18 anos e menos 4. Aí eu lembro que, tipo, começou a dar aquela frescurinha, né? O organismo se acostumando com a nova substância. Que nem o transforme quando vira carro, né? Tava fazendo aquele quê, 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 quê. Aí eu lembro que foi isso. Eu acho que eu não fiquei bêbado, fiquei no brilho, né? Fiquei naquela situação pré-bêbado. É, porque o ruim de você começar a beber com bebida doce e gelada é que você gosta, né? Então você continua bebendo aquilo dali, você não bebe só um gole. Porque, por exemplo, se a gente tivesse começado a beber por cerveja, ninguém aqui começou a beber com cerveja.
Eu odiava cerveja.
Eu também odiava.
Pronto, provavelmente a gente não gostaria muito de cerveja, não gostaria muito de dar continuidade a isso, porque a cerveja é amarga, tá ligado? Cerveja ela não tem um gosto que é muito infantilizado. Já se você beber o carreteiro geladinho, meu compadre.
Vai morrer cedo, miserável.
Quem não nunca ficou com o sonho de carreteiro, né? É um estigma, na verdade.
Hoje em dia, tipo assim, é porque no tempo que a gente começou, não era que nem hoje, tá ligado? Hoje em dia tem chicletinho, velho. O chicletinho já ficou.
Chicletinho é foda, velho.
Mano! É muito difícil.
Um detalhezinho dessa primeira vez que eu bebi é que a galera, os amigos lá da minha ex, eles eram todos roqueiros, tá ligado? Então era tipo assim, aquela galera de 18 anos com franjão, o pirra de 20 anos, cheio de tatuagem com as correntes na perna, tá ligado? Então era uma galera muito trash que parava pra beber vinho na praça, tá ligado? E eu quero que você. Eu vou dar três chances alternadas aí pra vocês adivinharem qual era o tira-gosto.
Porra, não era algo fácil, tipo amendoim, velho. Era queijo prato.
Era não. Diogo.
Azeitona.
Não, Jair.
Azeitona é muito adulto. Porra, tinha mortadela no meio.
Meu amigo, o tira-gosto do carreteiro era pipoca tititi salgada.
Ei. Não, assim, vê só, eu tenho uma coisa pra dizer. A doce, a tititi da doce é boa e vai. Mas porra, salgada, velho.
Ei. Mas aí.
Não, e eles ainda compravam aqueles pacotão de R$2, tá ligado? Que dava pra encher o bucho de uma família todo dia.
Mas aí já entra outro contexto, é porque eu acho que tu tava comigo. Isso já é ensino médio já. Aí a gente já bota 2018. Não, né? Desculpa. 1, 2, 3. Aí já bota. Aí a gente bota 18 menos 2, eu acho, menos 3.
É só lembrar o ano que a gente tava qual ano?
Acho que era 2015, 2016, não lembro.
Não, a gente tava qual ano? Qual ano no colégio, no ensino médio?
Ah, era o segundo ano.
Ah, então a gente tava com 16. Quer dizer, 16 não, 18 menos 2.
E que a gente foi pro Marco Zero tomar pitu e comer bolacha Maria.
E underground, e aí, cara. Bolacha Maria.
Peraí, tem um detalhe muito importante nisso daí, que a gente, meu Deus do céu, isso é muito escroto. A gente dava integral, aí nesse dia a gente decidiu faltar o integral. Então, a gente não conseguiu entrar no colégio. Aí deu 9 horas da manhã, o shopping fechado. A gente vai pra onde? Bora pra o Recife antigo. Aí sai, meu Deus do céu. Inclusive, acho que tem foto desse dia, velho. Puta que pariu, muito triste, velho.
Ficou lá todo dia, com muita grana.
Beber de manhã, desgraça. Beber de manhã, desgraça. Na moral, beber de manhã é coisa de quem já desistiu da vida, véio.
Não, então, isso aí já é um nível bem triste, tá ligado? Isso aí é quando você já chega, assim, sei lá, 40 anos, tá ligado? A vida não tem mais rumo pro cara, o cara já tá perdido, já não se importa mais com nada. Pronto,
acho que no ensino médio é que tem as maiores histórias, assim. Como a gente também já bebeu na sala. Foi durante a aula de química.
Meu Deus do céu. Isso aí, alô governo do estado, pelo amor de Deus. Não cancela a nossa ficha 19, não, que eu vou ficar sem estágio, vou precisar dela, porra.
Alô, Paulo Câmara. Alô, Paulo Câmara.
Não fala o nome do colégio, não. Não fala o nome do colégio, não.
Ou se não, eu já gazei várias vezes. Ah. Mas isso é um estigma também de quem estudou no...
Não, bota aí Instituto Tititi.
Eu não ia falar isso não, pô. Isso também é um estigma para as pessoas que estudaram ensino médio no centro da cidade, né? Dependente da escola, que eu não vou citar aqui. Então a gente fica falando Instituto Tititi.
Eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado. Tu não sabes compreender.
Calma, calma, Diego. Que o Instituto Tititi tem muita história boa, velho.
Não, vamos fazer o seguinte: a gente revela e você passa o filtro no que precisar passar.
Não, né? Eu vou passar filtro em nada, meu compasso. Eu só quero dizer o seguinte: é 2020, a gente se formou há 4 anos atrás e contando. Então. A gestão já mudou, o governo já mudou, teoricamente, né? Porque ainda é o mesmo. Mas, assim, releva, pô, tá tudo bem, a gente se formou, a gente foi um dos melhores, fomos, acho que no top 5, talvez, top 10 da turma. Então tá tudo certo, por favor, não foi culpa dos nossos coordenadores nem secretários, mas, assim, pirrar é uma desgraça, velho. Pirrar de 18 anos menos 2, mas pirrar é uma desgraça. Então, teve um dia, eu não lembro qual foi o contexto, Jair, tu lembra do dia da pitu dentro da sala? Que cheiro de vinho!
Nenhum, eu não tinha contexto nenhum, meu. Essas coisas eram só pra provar que a gente era doido pra isso mesmo. E aconteceu duas vezes, né? Aconteceu essa, que foi no segundo ano do ensino médio, onde assim, sempre tinha aquele estigma da galera que se mostrava ser desenrolado, conhecia todas as bebidas, saia pra beber, marco zero o tempo todo. Aí a gente foi dar uma dessa. Bora ver como é que essa galera é inteligente. Aí a gente resolveu abrir. A gente tinha uma garrafa de água. A gente tirou a água e botou pitu.
Meu irmão, eu quero muito lembrar o contexto desse. Porque foi alguém que roubou pitu de alguém. Eu acho que foi Jair que roubou de seu cobrão, velho.
Foi. Eu acho que foi.
Acabou de falar o nome do cara. Que é muito bom, seu cobrão.
Seu cobrão é o avô dele, pô. Seu cobrão é o avô dele. Aí seu cobrão tem como é com a história do seu cobrão, as garrafas com canela e pitu.
Eita, pô, é verdade. Ainda bem que ele não tem mais isso, mas ele toma o remédio dele todo dia, mesmo horário, que é uma dose de pitu com limão. Mas tinha uma época que ele botava limão, canela, creme cracker, resto de ovo, essas coisas assim, dentro da garrafa.
A veia guac.
Dentro da garrafa. Aí parece, eu não me lembro certo, que nesse dia a gente pegou um quartinho e botou na garrafa, não foi? Na garrafa plástica. E levei pra escola.
Meu Deus do céu, a gente era muito irresponsável. Aí eu lembro que o porquê a gente teve essa ideia, Diego. A gente teve essa ideia porque o suco do colégio às vezes vinha muito bom, tá ligado?
Eita, verdade.
A gente ficou nessa, velho. Será que dá pra gente misturar com o suco do... Aí eu lembro que, se eu não me engano, a gente queria fazer isso pra poder pegar bastante suco e levar pro Recife Antigo, tá ligado? Aí a gente pegou, mano. Foi muito engraçado esse dia. Aí primeiro que fica aquela tensão, né? Não conta pra ninguém não. Aí passava o boy do segundo, do terceiro ano, não era
Jair.
A gente
conhecia.
A gente contou pra alguém, assim. Aí teve alguém que, ei, ó, tu não sabe, já, e trouxe pitu. Aí a gente, cala a boca, porra, cala a boca. Aí, porque sabia que, tipo, se fosse pego, velho, era certo que a gente ia levar a suspensão, pô. Não tinha pra onde não, velho. Aí eu lembro que a gente pegou, fez a mistura lá da Pitu com o suco, aí guardou de novo da garrafa e deixou lá na sala.
Mas sobrou.
Mas sobrou um restinho.
Mas sobrou ainda puro.
Aí, eu acho que foi numa aula de filosofia, não foi? Bicho, muito engraçado.
Não, foi na aula de química. Foi na aula de química. Eu lembro disso. Foi na aula de química, que eu não vou citar aqui a professora, mas é uma professora que deve estar até hoje lá.
Mas ela é incrível, é uma professora muito boa.
Mas...
é uma professora que é super elástica, não vamos falar o nome dela. É Edna Mom. Diogo, essa professora é igualzinha àquela estilista dos Incríveis, porra.
Ela é baixinha também.
Ela é baixinha, ela é a caricatura, velho.
Puta, velho. Só faltava ela andar rapidinho, né? Se ela andar rapidinho, fodeu.
Ela anda rapidinho. Não, ela era... não, eu acho que ela era meu violentinha, Deus. Ela era violentinha, né, Jair?
É.
Aí não.
Era violentinha.
Aí a gente sentou bem no fundo da sala, né?
No fundo.
Sempre. Não, sempre que tem esse tipo de caso, os alunos vão sentar e vão ficar, tipo, super desconfiados, tá ligado? Tá levando uma coisa legal? Tá, né? Mas, assim, o aluno quando ele faz tipo de merda, ele faz questão de mostrar que ele tá tenso, tá ligado? Ele senta no fundo, ele não fala com ninguém, tá ligado? Ele fica conferindo a garrafa toda hora.
É, velho.
É sempre assim.
Irmão, mas com a gente não tinha nada disso, não, pô. E pra tu ter uma noção do quão alarmante isso é, a pessoa que sentiu o cheiro, ela tava na primeira fileira da cadeira da sala.
Pois é, meu. Pito é uma desgraça, velho. Pito é uma desgraça.
E o pior.
Tipo assim, as salas do colégio público não é tão grande, tá ligado? Mas assim, é uma distância considerável, velho. Tinha no mínimo uns 8 metros ali.
Exatamente. E o pior é que o pirralho no meio da aula, depois tipo assim, que cheiro de vil.
Aí foi engraçado, porque no dia a gente teve uma crise de riso, porque não era vinho, porra, era pitu, tá ligado? Foi muito engraçado, velho. Hoje em dia pode até parecer um pouquinho sem graça, mas na época a gente tenso, tá ligado? Aquele negócio,
exatamente.
Como o Diogo falou, tá ligado? O metaforano, ele ia pegar todas as nuances do nosso corpo. Porque a gente tava verificando o tempo todo se a garrafa tava lá. A gente ficava cheirando igual um monte de donzelo, tá ligado? Cheirando a garrafa. E ficava passando pros outros assim, tipo, ah, cheira aí. Aí não, eu lembro que a gente fazia sabe o que, Jair? Aí a gente dizia assim, ei, eu duvido tu dar o gole.
Sempre tem. Ei, inclusive, um negócio pra você. Se você quer, sei lá, correr esse fence, faça qualquer coisa. Chega pra ele e fala, eu duvido.
É, exatamente. Dava um gás.
Mano, tu fere com a moral do cara, tá ligado?
Não, tu dava um gás na galera, velho. Foi muito engraçado. Ele pediu pra umas 10 pessoas, foi ou não foi, gente?
É, acabou na gente. Voltou pra gente. Dentro da sala.
Terminou que voltou pra gente. Pois é, a gente bebeu lá. Enfim, graças a Deus não deu em nada, mas poderia ter dado uma merda muito grande.
Vocês falaram de bebidas aí no começo, mas eu também me lembrei, quando vocês falavam, que tinha uma bebida específica que a gente comprava 18 menos 2, a mulher não pedia identidade, e o nome da bebida era Star. E essa aí, meu amigo, essa aí é pra você tomar e já abrir a cova e pular dentro da cova.
Poxa, eu não lembro dessa não, essa era o quê? Era...
Eu lembro, era uma vodka que era R$5.
Ah, eu lembro, né? Nesse dia que a gente comprou essa vodka, tem um caos engraçado que, tipo, tem um aluno que era da turma da gente, ele era repetente, né? Aí, se eu não me engano, já no dia que a gente comprou essa vodka, foi justamente o único dia que a mulher do mercadinho pediu a identidade, velho.
Foi.
Aí, por sorte, velho, eu tenho isso filmado, tô acreditando, eu tenho isso filmado, velho. Na hora que a mulher pediu a identidade, aí ficou todo mundo... Diogo, aquela fala que o errado tem. Todo mundo começou a se olhar assim. Aí daqui a pouco chegou...
Quem tem identidade?
Pois é, chegou o Salvador da Pátria, que a gente não vai falar o nome dele também, pra não dar rolo. Mas chegou o Salvador da Pátria assim, aqui a identidade. Aí rindo, e todo mundo rindo pra caralho, tá ligado? Ele pegou a identidade pra mulher, e a mulher ficou olhando com a cara desconfiada, velho, tipo... Essa porra dessa juventude vai fazer merda. E eu lembro que eu acho que a gente tava com a farda do colégio. Não, a gente dava esse migué, né? Eu não sei se tu já fez isso, Diogo. De fazer o migué, de tirar a farda e colocar uma camisa por cima.
Aham, tô ligado.
Ah, no final das contas, terminou que ele pegou a bebida... Que ele pagou... Ele pagou não, né? Na verdade, a gente deu dinheiro pra ele. Ele só foi o bode expiatório da identidade. E a gente terminou indo beber... Eu acho que foi no Recife Antigo.
Recife Antigo era sempre o point, né? Porque a gente ainda não tinha conhecido a Olinda.
Meu irmão, depois que a gente conheceu a Olinda, a vida só melhorou.
Ou piorou, né?
garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo.
Então, pra gente encerrar esse episódio que ficou muito engraçado, véio. Tem muita história boa de cachaça. Quero fazer uma pergunta aqui pra nossa bancada, que é o seguinte: eu quero saber, na opinião de vocês, duas de cada. Quero saber duas de cada. Duas bebidas massa e duas bebidas que vocês já sabem que é PT certo, que não dá certo beber, tá ligado? Eu quero começar com o Diogo. Diogo, tu que gosta de beber uísque, me diz aí duas bebidas que tu acha massa e duas bebidas que tu acha uma merda.
Pô, cara, a minha top 1 agora tá sendo a nossa, porque eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu com esse tempo eu consegui ter um amor muito grande pra cerveja. E a segunda é a Eslova de Sabor, que pra mim aqui se encaixa qualquer coisa, principalmente a azul, que mancha toda a boca. E que eu acho que ela se encaixa qualquer coisa, ela estando gelada, assim, ela desce. E as piores, mano, eu acho que foi...
Não, velho, ela tem gosto de acetona pura, não sei como é que tu já tomou isso.
E a pior, eu acho que, assim, a primeira pior foi a vodka Sloth. Ela pura, ela tem literalmente gosto de álcool 70. Sério, eu nunca vi um negócio pra ser aquilo. Mano, o mais engraçado é que na composição tem álcool etílico e água. Mas enfim. E a segunda é a Big Apple. Pra mim, Big Apple hoje em dia é um negócio que me dá muita agonia, tá ligado? Eu não consigo mais. Tipo, o primeiro gole já dá aquela vontade de vomitar.
Já não entra mais, né, velho? Mas eu acho que, eu não sei se a nossa vai estar no nosso top também, mas vale ressaltar que a nossa é uma cerveja do caralho, velho, na moral.
Muito boa.
Porque ela tem todo esse negócio da identidade pernambucana que meio que pegou a gente de um jeito, velho. Tava carente disso, tá ligado?
Porque pernambucano é bairrista. Na verdade, eu não sei se o pernambucano inteiro, mas o recifense, meu velho, já experimentou falar mal do bairro de alguém. Bem mal mesmo que falar da mãe, velho. É muito trash. É.
Inclusive... Recentemente o Recife Ordinário postou um vídeo de um cara falando exatamente disso.
Então, já pra deixar já aí o nosso cachaceiro profissional como último, eu vou falar logo aqui as minhas. Eu tô numa vibe bem escrota, bem de menino criado com vó, de beber uma cerveja chamada Malzebier. Que é não é nada mais nada menos do que cerveja preta, tá ligado? Uma cerveja preta com um nível etílico um pouquinho mais alto. Então, eu experimentei essa porra e eu adorei, velho. É, da Brahma, eu tô tomando a da Brahma, que é mais baratinha e é bem gostosa, é bem docinha. Então ela fica em primeiro lugar, porque eu ainda não consegui tomar uma cachaça dela pra ficar bebo, porque é carinha, né? Mas é muito boa. Tu gostou, Jair, quando tu provou?
Gostei, é um sabor diferente, mas eu gostei.
É massa, e eu acho que em segundo lugar, podia deixar... Véi, eu não consigo largar do vinho, véi. O vinho, como o vinho foi minha iniciativa... Então vou deixar aqui o Quinta do Morgado, aquele suave, bem gelado.
Ah, aquele é bom demais, velho.
Eu não consigo mais tomar Big Apple, assim como o Diogo, então ela vai ficar em primeiro lugar, porque é a bebida que não me desce mais, velho. Eu prefiro beber 2 litros de alcatrão com mel e limão do que beber Big Apple, tá ligado? E em segundo lugar, eu vou deixar aqui, eu acho que eu vou ficar com a vodka Eslova, velho, das piores bebidas, porque não dá, velho. Eu prefiro realmente investir numa cervejinha, ou então investir até numa pitu com limão, né, não, Diogo? Que é uma delícia, velho.
É muito bom, muito bom. Inclusive, tem uma pitu que ela é muito boa, que é a pitu cola, tá ligado? Que, assim, pra quem não viaja muito no gosto da pitu, ela é um tipo misturado com refrigerante e cola. Não sei se é Coca-Cola ou se é algum produzido por eles. E é muito bom, sabe? Muito, muito, muito bom mesmo. Não tem aquele gosto forte de álcool e é bem tranquilo.
É verdade. Pra quem quiser começar a tomar pitu e não tem coragem de encarar a cana pura, vai de pitu cola. Então, pitu lemon. Eita, pitu lemon.
Eita, meu Deus. Aquelas 4 gotinhas do limão, tá ligado? As 4 gotinhas. Pim-pim-pim.
Então, fica assim, meu top. Em primeiro lugar, vou de Malzebier, mas só por causa da moda. Se não fosse isso, eu iria da nossa. Em segundo lugar, eu vou deixar o Quinta do Morgado gelado. E das piores, primeiro Big Apple, segundo Eslova. Vai, Jair. Vai, cachaceiro de plantão.
Rufem os tambores agora. Rufem os tambores.
Assim é pior, porque todo episódio eu tô com expectativa alta pra falar. Mas vê só, eu vou começar com as minhas duas piores. E vocês podem ficar decepcionados comigo. Mas é porque eu não consigo mais tomar de jeito nenhum. É a Pitu, velho. não desce pra... Não desce pra mim mais pitu. O gosto dela, você sente o cheiro da cana ainda lá na zona da mata. Lá ainda é plantado.
Ainda tem o cheiro do facão, ainda tem o cheiro do facão.
É. Isso não desce mais não, velho. E a segunda, cara, a segunda é mais complicada, porque é todo esse misto de destilados, no geral, que acaba a gente nem sabendo o que tem na composição, né? Porque assim, eu fui pra Triunfo e eu tomei uma cachaça de Triunfo, velho. E ela é muito gostosa. Muito gostosa a cachaça de Triunfo. Aí assim, eu boto como segundo lugar destilados no geral, desses produtos que a gente citou aí, Orloff, essas assim que a gente nunca sabe como é que tem dentro dessa garrafa.
De onde é que saiu, né? De que biqueira saiu essa porra?
Exatamente.
Mas digamos que uma muito boa é a Xé, inclusive, né? Mas isso fica pra parte 2.
Fica pra parte 2. Porque a gente já tomou alguma de a Xé, não foi, Jair?
É, o Xé, na verdade, ele já misturou a Xé com o Catuaba. Eita! É pronto. O meu segundo pode ser Catuaba, porque a experiência com Catuaba sempre me trouxe, vamos falar assim, me trouxe reações fisiológicas muito ruins desse tipo. Então a Catuaba é uma vida muito forte mesmo, assim, eu tento sempre evitar, mas eu sempre tomo, nem a Pitu também.
Rolou aquela moda de todo mundo beber Catuaba aqui, eu acho que em 2017, 2018, né?
É porque era moda, né? No tempo, era uma espécie de moda tomar Catuaba. Sendo que Catuaba, eu considero como, tipo, o primo um pouco invejoso, tá ligado? Do vinho.
É, a Catuaba é meio que uma mistura do vinho com o alcatrão, tá ligado? A galera faz uma misturinha ali e vira a porra da Catuaba.
É.
E as melhores, Jair? Tô curioso.
Bom, em segundo lugar, eu vou colocar, desculpa tá repetindo, mas vai ser a cervejinha nossa. Que realmente ela tem um gosto muito... entre o leve e o mais forte. Porque assim, cerveja forte, como por exemplo da Heineken, eu gosto de Heineken, mas a nossa consegue ser bem equilibrada, né? Em primeiro lugar, com certeza, velho, é a Quinta do Morgado. E o vinhozinho gelado, combina com qualquer coisa salgada. Amendoim, queijo, salame, mortadela.
Com Cheetos.
Caralho, realmente fica bom com tudo, velho, essa porra.
Realmente, cara, realmente.
E você não percebe que tá tomando. Só depois quando você vai se levantar, você vê que não quer se levantar mais.
Oi, é verdade.
Você percebe que falta uma calibragem, né?
Falta um pouco de percepção do espaço.
É, a suspensão ali deu uma leve inclinada pra direita e pra esquerda.
Eu ainda podia comentar um pouco sobre o carreteiro, que sempre fez parte da vida da gente. E carreteiro não é vinho, né? Carreteiro é um misto aí de... várias coisas que, assim como esses destilados, a gente não sabe o que tem ali. Fora a uva, o pessoal fala que tem coração de negro, que é uma fruta. Não sei se é fruta, né? Ou fruta, uma coisa assim que tem. E árvore.
Serve pra escorregar no chão.
Coração de negro é o seguinte: ou você joga na cabeça do amigo, ou você escorrega e cai no chão com a bunda no lugar mais sujo da praça, que é pra você passar vergonha. Então, deixando essas recomendações deliciosas e mais 18 aqui de bebidas, a gente vai encerrando esse episódio. E pra ficar um pouquinho diferente, eu sei que já aí tá se coçando pra pedir música, mas hoje eu vou deixar a recomendação com o Diogo.
Uou, então, minha música hoje que eu quero deixar é uma música que vocês vão lembrar muito, que é Kevis Duran, Perdoa-me. Eu amo essa música, me lembra muito, tipo, meus 8, 9 anos e assim... Quem nunca escutou, escute agora.
Bebendo cachaça, né? Importante.
Exatamente, bebendo cachaça.
Tomando aquele carreteiro no Marco Zero, olhando pra lua. Eita.
Eita.
Sobe a música!
Perdoa-me, não. Que eu vou fazer?
Opa, 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 quase que a gente tá esquecendo. E pra quem quiser mandar um comentário pra gente via e-mail, onde é que encontra?
baldedeconversas@gmail.com.
E o Instagram da gente tá sendo qual?
@baldedeconversas.
Então um beijo na boca de vocês, tchau.
Beijo das nádegas de todos os ouvintes.
Por pensar que era a astro do teu filme de amor. Vivo entre celas, condenado e jogado à solidão. Pensando que um dia foi minha rainha. E por tudo isso, peço não me esqueça. Aprendi que a solidão castiga. Se tu não estás, não tem sentido a vida. Só te peço os teus lábios bem molhados. E volte a me amar, perdoa.
passasses no sufoco com